Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim para a gente analisar clima e tempo. É um momento bastante delicado. Já começou a colheita em várias regiões do país, e a gente está vendo o produtor, principalmente no sul do país, especificamente ali no Paraná, sofrendo muito com o excesso de chuva. Produtor de café lá no sul de Minas já começa a ficar preocupado também, porque tem aí já um período longo em que as chuvas acontecem de forma muito irregular e em baixo volume. Ou seja, a situação começa a preocupar o produtor. Pessoal do Mato Grosso já está evoluindo com a colheita lá, mas o pessoal está com medo da chuva começar a se intensificar por lá. O que que pode acontecer? Quais são as condições que a gente tem pela frente? Tudo isso a gente vai analisar agora junto com o Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET. Está aqui já o Assis com a gente. Meu caro, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela participação. Esqueci de relatar a situação lá da Bahia, né, Assis, que já tem um tempo também que está sem chuva. Enfim, são condições adversas em várias regiões do país e que a gente, ao longo dessa nossa conversa, vai tentar trazer mais informações. Mas o que que está acontecendo, assim, só para a gente começar, com o Paraná? Por que que essa chuvarada está concentrada por lá? E mais do que isso, tem alguma luz no fim do túnel para o pessoal lá, ou Assis?
Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes da Notícia Agrícola. Tudo bem, Alex?
Muito bom.
Seguinte, Alex, a situação na região sul, especialmente o Paraná, está complicada, porque a gente está sofrendo um bloqueio atmosférico. Isso já vem há algo de uns 15 dias, esse bloqueio atmosférico. E bloqueio atmosférico, ele demora realmente tempo. Ele demora algo de 15 dias, 20 até 30 dias. É como semelhante àqueles bloqueios quando tem atmosférico na Europa, que causa aquele calorzão todinho, praticamente durante 15 dias, um mês. Então, essa situação é devido a quê? Os ventos na alta atmosfera, chamadas correntes de jatos, ele que domina o tempo e o clima em toda a região. Ele está posicionado na posição em cima da região sul, com o centro da Argentina e o norte da Argentina, no sentido noroeste-sudeste. E ele não muda de posição. E, além disso, à frente dele, ao norte dele, tem um forte ciclônico em cima da Bahia com Minas Gerais, que também que está fazendo esse bloqueio. Essas duas coisas é que formam o bloqueio atmosférico falado quando acontece sobre uma determinada região. E aí ele muda o padrão atmosférico sobre a América do Sul, que é exatamente padrão de mais chuva aqui na parte central do Brasil com a região sudeste e concentrando mais essa chuva para a região sul do Brasil.
É como se as frentes não conseguissem evoluir, daí elas ficam ali, o tempo todo em cima de uma região só. É isso, Assis?
Exatamente, esses ventos ele fala, faz uma barreira, né, ali em cima da região sul do Brasil com a Argentina e diz: nada daqui passa mais. É como se fizesse uma barreira e não deixa passar nada para norte. Então, ao norte fica o quê? Está bloqueado também, está com a junção do vórtice ciclônico, que deixa a região da Bahia e Minas Gerais e também parte do leste do Goiás aqui alguns dias, e também sudeste do Tocantins, sem chuva também, né? Aí fica a estiagem ao norte e muita chuva no sul.
Muito bem. A gente vai ver daqui a pouquinho os gráficos, as imagens, que daí fica mais fácil de entender. Mas, Assis, eu gostaria de mostrar aí como é que está a situação das chuvas. Você já pôs na tela para a gente no acumulado, né? A gente está vendo aí
É, exatamente. Vamos ver.
dos últimos 30 dias, Assis.
Vamos chamar aqui dos outros 30 dias?
Isso. Que daí a gente consegue
Por exemplo,
entender
aqui
o
está
que que
mais
está
ou menos.
acontecendo, né?
A gente tem a chuva aqui, Alex, mais ou menos de 31 de dezembro até ontem, certo?
Muito
Então, a
bem.
gente vê que aqui no, no, na região sul, entre Paraná e Santa Catarina, a gente tem chuvas aqui acima de 400 milímetros. Nessa parte noroeste do Paraná, a chuva está de 500 milímetros. Então, o que já choveu aqui nos últimos 30 dias, acima de 400 milímetros, nessa faixa de 500 milímetros, isso aqui é o equivalente da precipitação de 3 meses. Porque se a gente pegar a média climática, a média histórica do mês de janeiro aqui nessas regiões, as chuvas são na faixa de 150 a 170 milímetros. Então, dá exatamente mais ou menos o equivalente de 3 meses de chuva, Alex.
Tá chovendo 3 vezes mais, então, em algumas regiões, Assis?
Exatamente. Algumas regiões, principalmente nessa última quinzena, que aumentou muito mais, né? Só nessa última quinzena deu praticamente o dobro da climatologia, o dobro do normal.
Muito bem.
Quando a gente vem para a região do Brasil aqui, né? Também tem muita chuva, né? Ó, acima de 200 milímetros da parte norte, 200 a 250 e de 150 a 200 praticamente toda grande parte da região, grande parte do estado do Rio Grande do Sul.
Mas isso é o acumulado de 30 dias. Vamos botar 15 dias, assim, só para a gente entender.
Vamos fazer os últimos 15 dias, por exemplo, a segunda quinzena de janeiro, Alex, ó, a gente tem aqui, ó, acumulado de chuva de 300 milímetros, de 350, então 350 milímetros aqui no noroeste do Paraná. Como eu falei, né? Praticamente choveu 2 vezes a climatologia nessas regiões. E aqui já... no leste da Catarina, também a gente tem chuva em torno de 250 a 300 milímetros.
E a gente já vê os efeitos do bloqueio atmosférico ali na parte leste do Brasil, né, Assis?
Exatamente, o bloqueio atmosférico, a gente vai ver essa situação também depois aqui. Eu vou mostrar direitinho o que é que está acontecendo, que já vem isso há 15 dias acontecendo aqui nessa região. Então, a gente vê que a segunda quinzena ela está sendo muito chuvosa, praticamente toda a região sul do Brasil, né? Desde o Rio Grande do Sul até o Paraná. Menos no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, menos intensidade. Mas o norte do Rio Grande do Sul também tem uma certa semelhança com muita chuva, que já vai aqui, ó. Aqui está o norte do Rio Grande do Sul, algo de 150 a 200 milímetros nessa segunda quinzena de janeiro.
Então, faz sentido, Assis, essa reclamação... dos produtores por lá, eles não estão conseguindo colher, avançar com a colheita. Essa chuvarada dos últimos 15 dias...
com muita razão.
É muita chuva mesmo, né?
É muita chuva, é com muita razão que é muita chuva, porque tem um porém aí nesse meio, além da muita chuva, Alex, não tem horas de sol, né? E a cultura precisa também de brilho solar, ela precisa de luz. Se não tem luz, complica mais ainda também, né?
É, e além do relato, viu, Assis, de produtores que não estão conseguindo colher e a soja está brotando, ardendo no campo, tem relato de produtor dizendo justamente isso que você falou, que a falta da luminosidade está prejudicando, está provocando o abortamento daquelas lavouras que ainda estão em desenvolvimento. Tem lavoura já no ponto de colheita que está se perdendo e tem lavoura que está abortando as vagenzinhas que começaram a se desenvolver justamente por falta de luminosidade. Então, é uma situação muito crítica, muito preocupante, pessoal ali do Paraná.
Exato. Porque quando a chuva acontece, Alex, final do dia e durante a noite, aí durante o dia tem sol, diz que isso é muito bom para a planta, né?
É.
Porque tem muita água durante a noite, final do dia, mas compensação durante o dia ela está recebendo luminosidade. Aí compensa bem, ela desenvolve bem e aí favorece uma boa produtividade.
Agora, Assis, eu queria aproveitar esse mapa aí que você está mostrando e chamar a atenção ali para o sul de Minas. Nos últimos 15 dias, ainda teve um pouquinho de chuva ali para o sul de Minas, mas já está ali entre a chuva boa e a pouca chuva, né?
É, exatamente, mas a gente chama 10 dias aqui, ó, não tem nada, tá vendo? Aqueles dias ali tá mais ou menos entre os 12 a 13 dias sem chuva acontecendo, né? Pegou a rebarba dos últimos 15 dias. Então, se a gente chamar 10 dias, ó, quer dizer, aqui já vai mais ou menos nessa faixa de uns 12 dias sem chuva, Bahia e Minas Gerais, entendeu? E veja que diminuiu bastante aqui também, ó, no Tocantins e no Goiás, diminuiu muito a chuva aqui. Ficou somente chuvas isoladas na faixa aí de quanto? De 20 a 30 milímetros.
É.
Esses locais teve uns temporais mais significativos, né? Aí ela já passa aí dos 50 milímetros.
Então, a preocupação no sul de Minas também é legítima com o café, né? Se não tiver chuva por lá, o pessoal... porque é momento de granação, sabe, Assis?
Apesar, Alex, que no café... Na primeira de janeiro, teve bastante chuva aqui, viu? Teve muita chuva.
É, mas é o momento da planta, né, Assis? É o momento que precisa de água para aumentar
exato. É a questão do período também, né?
É.
Quer ver? Aqui, o dia 15 de janeiro, eu vou chamar o dia 15 de janeiro e vou botar 15 dias que a gente vai ver aqui que a chuva acumulada até de 1 a 15 de janeiro, tá vendo?
Aham. Uhum.
De de janeiro, a gente teve bastante chuva na parte sul e centro de Minas, toda a região do café. Inclusive, eles estavam reclamando porque estava com muita chuva. Porém, agora deu uma inversão completamente diferente, né? Mudou o sinal completamente na atmosfera e agora eles já estão algo de quê? De 12 dias sem chuva. Aí não sei, tem que ver o período com relação ao café, né? Como é que fica essa situação.
Na verdade, ele precisa de chuva nesse momento que o grão está enchendo, justamente para garantir aquele grão graúdo, aquele grão bonito, né? E se passar desse período sem chuva, daí ele começa a ter problema, ter falha na granação. Portanto, é um período muito importante de chuvas por lá. Vamos entender. Você tem como mostrar a temperatura para a gente também nessas regiões, Assis?
Vamos ver a temperatura aqui. Então, aqui as temperaturas máximas de ontem, né? Só para mostrar, aqui está na faixa de 34, 35 graus, esse vermelho sem ser muito escuro. 34, 35 graus, pegando desde a Bahia, grande parte da Bahia, descendo pelo norte de Minas e vindo aqui, avançando pelo centro de Minas. Ó. Rio de Janeiro também está com temperaturas muito elevadas, né? De 38, 39 graus. E a outra região daqui, da parte da zona da Mata Mineira e outras regiões de Minas também, né? Temperatura de 34 a 35 graus, Alex.
Isso já é consequência desse bloqueio atmosférico, aumentando a temperatura
isso
também.
É consequência do bloqueio atmosférico. Isso foi de ontem, antes de ontem também estava mais ou menos nesse valor. O final de semana vai ficar assim também nesse valor, Alex, persistir temperaturas altas nessas regiões ainda para esse final de semana todinho.
Pois é. Bom, então a gente já entendeu o que aconteceu. Vamos ver o que vai acontecer agora, Assis. Será que vai ter alívio aí para a chuva no Paraná ou não?
Agora vamos ver a situação, o que é que vai acontecer pela frente. E também não está uma situação boa, não.
Não, né?
Então, aqui a situação de hoje, no momento dessa daqui, Alex, ó, novamente aqui aquela parte que eu falei, o corredor de umidade desce. Desde aqui, ó, aqui essa concavidade, essa curvatura que faz aqui, é associado com a borda do vórtice. O centro dele está aqui, e onde está o centro dele não chove, né? Ele joga chuva pelas bordas. Às vezes, quando pega essa borda aqui, algumas convecções bem desenvolvidas, que sempre acontece, né? Como está acontecendo aqui agora, acontecem chuvas bem significativas, chuvas fortes, mas são chuvas passageiras, né? Não volta a se repetir no outro dia, pode acontecer em outra área, entendeu?
Uhum.
Essa aqui fica aquelas chuvas irregulares acontecendo. Porém, nessa área daqui, fica sempre a conservação da umidade descendo e jogando muita umidade, o corredor de umidade, pelo centro do Brasil e se concentrando mais em cima da região sul do Brasil, entre o Paraná e Santa Catarina. E daí, como é sempre isso, faz com que cada vez mais a persistência das chuvas sempre continuando nessas regiões, principalmente aqui nessa área onde pega mais intensidade. Está vendo que aqui já está começando a desenvolver mais nuvens do que nessas outras áreas aqui. Ó. Aqui vai desenvolver durante a tarde e a noite, mais em áreas esparsas, isoladas, e aqui fica persistindo mais tempo.
Assim, você tem um mapinha aí, você já me mostrou, aquele mapinha que mostra exatamente aquele posicionamento dos ventos formando esse bloqueio aí, impedindo o avanço das frentes frias.
Está vendo aí?
Tô vendo.
Aqui, ó, isso aqui é uma análise de hoje, às 0 horas do dia de hoje, certo? A gente vai ver uma situação, o que vai acontecer aqui. Essa área em laranja é onde é chamado, onde está passando os ventos fortes na alta atmosfera em torno de 12 mil metros de altitude. Esses ventos fortes são chamados as correntes de jato, eles que dominam o tempo e o clima em toda a Terra. Eles que têm o domínio das ondas atmosféricas, o que vai acontecer com o tempo, com o clima, o que vai mudar, o que não vai mudar, são exatamente isso aqui. Essa posição aqui, de noroeste, descendo pelo norte da Argentina e descendo pela região sul do Brasil, a posição dele está uma posição de como assim, ó, de noroeste para sudeste. Quando ele muda de posição como essa daqui, ó, se ele vem para cá, aí ele empurra a frente fria que vai chegar da região sul, ele empurra para o norte do Brasil.
Mas nesse sentido que você está mostrando aí, ele forma...
Mas se ele está nesse sentido aqui, ó, ele está dizendo, eu estou fazendo uma barreira aqui. Eu fiz uma barragem aqui agora no rio e a água parou de passar. É isso que ele está fazendo, entendeu?
E daí então, você deixa um lado seco e o outro muito úmido, né, Assis?
Exatamente. Aí ele faz essa barreira aqui e aí está o vórtice aqui na frente dele, na norte dele, né? Esse vórtice que está estacionário muitos dias também. Aí isso é chamado sistema de bloqueio atmosférico. O bloqueio atmosférico, quando ele tem, ele demora algo de 15 dias, 20, 30 dias. São chamados aqueles bloqueios também que acontecem lá na Europa, quando dá aqueles calorzão, aquela onda de calor que mata, que morre bastante gente lá, porque o bloqueio passa algo de 15, 20, 30 dias. Aí forma-se aquele bolsão de ar quente, né? A onda de ar quente, muitos dias, temperaturas altas, como está acontecendo essas temperaturas altas aqui entre Minas e a Bahia. Aí acontece aquela situação na Europa. Então, essa mesma situação também quando acontece lá na Europa.
Muito bem. Bom, então a gente entendeu o que está acontecendo.
Agora vamos ver pela frente aqui, ó.
Isso.
Alex, ó.
Por favor, Assis.
Ora, ó, não muda de posição. 72 horas. Ele aumenta mais, intensifica mais ainda, não muda de posição. Ó. Ele estava aqui no sentido noroeste, mas vem e juntou com outro, mas ele já morre aqui, ele não avança. Está vendo? Ele muda de posição. 96 horas. Não muda, está vendo? Ó? Ele tá começando a ficar mais de oeste para leste, como fosse tentar inclinar um pouquinho, né? 120, ó. Aí ele já está começando a mudar, mas muda aqui no oceano, mas no oceano não adianta, porque já está passando.
Uhum. Ou seja, esse bloqueio aí, ainda persiste, Assis.
Persiste, ó, porque aí ele vem aqui, ó, 144 horas, ele corre para o oceano, né? Ele joga o vórtice lá para o interior aqui, ó, tá vendo? Aí isso vai fazer com que vai dar uma mudada na condição do tempo aqui, que é exatamente que vai mudar o tempo lá pelo dia 2, dia 3 aqui, em Minas Gerais, com a Bahia, vai dar uma mudadazinha na condição do tempo, para começar a chover.
Tá, mas o vórtice tá no continente ainda, não foi embora, então.
É, o vórtice ele veio para cá, né? Mas aí como ele deslocou para cá, aí já favorece mais a condição de chuva nessas áreas aqui. Apesar que a chuva ainda está concentrada muito aqui, ó, entre São Paulo, Mato Grosso do Sul com Paraná. Ele está limpando mais aqui o Rio Grande do Sul.
É. Bom, dá para a gente ver o comportamento das chuvas, Assis?
Vamos ver a chuva. E a chuva, quando está o Brasil aqui para ficar melhor. Então, a chuva, Alex, a gente para hoje, a gente tem essa situação, está vendo aquele corredor sempre acompanhando, novamente muita chuva para o Paraná, algo de 30 a 50 milímetros para acontecer, Santa Catarina também, norte do Rio Grande do Sul, e também chuvas espaçam de maneira até bem significativa, né? Também aqui no Mato Grosso do Sul. Essas áreas aqui da parte sul do Mato Grosso do Sul deve ocorrer chuva mais intensa com a parte leste também. E a chuva fica tangenciando aqui entre o Goiás, oeste do Goiás, com a parte centro-norte e oeste do Tocantins.
Mas a chuvarada continua no sul, né?
É, e há muita chuva aqui no sul, né? Amanhã, 48 horas, já começa de novo, chegando um novo sistema aqui, ó. Como a gente tinha falado na semana, durante na segunda-feira, né?
Foi.
Sistema aqui no sul do Rio Grande do Sul, com muita chuva, ó, chuva mais intensa ainda, né? Isso deve ser amanhã à noite, mais ou menos, para domingo, começando a chegar amanhã à tarde para amanhã à noite. E aumenta mais a chuva e praticamente para aumentar na região sul, né? Mas o Paraná sempre com chuva, pestinho de chuva, não dá uma pausa de jeito nenhum.
Aham. Uhum.
E as chuvas também aqui na parte central do Brasil também, de maneiras isoladas, bem significativa, né? De maneira isolada.
Lá no norte do Mato Grosso está chovendo bem, né?
É, o norte do Mato Grosso está com muita chuva. Aquela região ali de Sinop, de Lucas do Rio Verde e de Sorriso, está sempre com chuva também lá, sempre persistindo, viu?
Uhum.
Você vê, ó, aí depois já aumenta mais aqui, pegando o oeste da região sul, avança para pegar quase ali Santa Catarina também, já aumenta de novo aqui um pouco do Paraná.
É verdade, hein, Assis? A chuva não para, hein?
Ele não para, tá vendo? Então, muita chuva de novo. Aí, durante esse final de semana, né, para segunda-feira, vai ter muita chuva para o Rio Grande do Sul, mas o Paraná continua com chuva também de maneira significativa. Não está limpando no Paraná, não.
Ô, Assis, esse aumento de umidade ali na Bahia, o que que é isso?
Esse aumento de umidade aqui na Bahia é exatamente aquilo que eu falei, ó. Depois, daqui lá pelo. Aqui já está chegando dia 2, que vai mudar, começar a mudar a condição do tempo aqui.
Tá. Que o vórtice vai deslocar, né?
No início da próxima semana, aquele que eu mostrei do vórtice que ele estava correndo pelo oceano, aí o vórtice desloca e vai ter que começar a ter chuva aqui agora.
Tá.
Mas que
Mas
chuva.
só depois do começo do
A partir
mês,
do
então.
dia 2. A partir do dia 2, Manoel, dia 2 já começa a mudar a questão. Mas, porém, essa chuva daqui, ela não é outra coisa, né? É devido mais àquela situação da saída do vórtice, o efeito do vórtice. E essa outra aqui é outro sistema, né? Que é a frente, que ainda na região sul permanecendo.
São coisas diferentes,
Teria
né?
que avançar esse aqui para cá, Alex, para ter chuva generalizada.
Entendi, entendi.
Porque
Mas
aqui
não dá
onde a
para
chuva já
não dá para animar ainda. É pouca chuva, né, Assis?
Algumas áreas pegam, como eu falei, algumas áreas vai pegar chuva bem significativa, né? Mas outras áreas não pegam, não.
É.
Aqui, ó, já depois, ó, já aumenta bem a chuva aqui no oeste da Bahia, tá vendo? Ó, já dá bem chuva bem forte, que é onde está pegando exatamente o efeito da borda do vórtice.
Já começa a formar um buraco ali no Mato Grosso, né?
Mas você vê que o Paraná não limpa.
É.
Já está no quinto dia, né? O Paraná não limpa.
E ao sul de Minas também não chove muito não, hein, Assis?
No sul de Minas, vai dar chuvas isoladas. Para dar no sul de Minas, tem que subir à frente para cá. Não vai chover ainda não, para lá não. Só depois. Aqui já é o sétimo dia, aí 168 horas. Aqui é que vai avançando mais um pouco. Mas de novo, ó, o sistema quebrou aqui, já formou outro aqui na região sul. Esse outro é que vai subir para depois mudar o tempo realmente, propriamente dito, na região sudeste. A gente for ver aqui agora no 15 dias, então a gente vê aqui, ó, durante a semana, ele tem algumas chuvas isoladas aqui, algumas chuvas chegando aqui no sudeste de Minas, ó. Chega alguma chuva nesse modelo, isso deve ser exatamente depois lá do dia 3. Deve chegar alguma chuva para cá, mas a chuva está concentrada entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vê que fica esse buraco aqui entre Minas com a Bahia, né? Dando chuva aqui no oeste da Bahia, tá vendo? Já melhora bem aqui no oeste da Bahia e algumas regiões do Mato Piba, onde está acontecendo chuva, ainda vai persistir com chuvas aqui na região do Mato Piba.
Muito bem. Isso é até dia 5 de fevereiro.
5 de fevereiro aqui. Depois da segunda semana, quase na segunda semana, né? Aí, aquele sistema que eu falei, aquele outro, Alex, que está chegando aqui no finalzinho aqui, aí já sobe mais para norte, né?
Já fura o bloqueio, já, Assis?
Mas você vê que não limpa o Paraná de jeito nenhum. O Paraná, a gente vai ter uma pausa aí, uma pausa fraca do dia 5 para o dia 6, e deve ficar para quase sem chuva, sabe? Ficar mais ou menos sem chuva, dia 5, dia 6. Mas volta a chover de novo.
Nossa, mãe. O pessoal do Paraná deve estar preocupadíssimo. E pelo menos então, mais uns 15 dias de chuva por lá, Assis?
Pelo menos, mais ou menos isso, viu, Alex? Nos últimos, próximos 15 dias não apresenta uma mudança, não. Vamos ver se essa frente aqui ela avança mais rápido para passar no Paraná. A única coisa que pode acontecer para dar uma melhorada para o Paraná é essa frente aqui, essa segunda frente aqui, ela avançar mais rápido, com mais velocidade, né? E limpar o Paraná.
Mas o bloqueio nesse período já acabou, então.
Não, a gente olhou só até 7 dias, né? Já está começando a dar depois, tá começando a dar um sinal de começar a enfraquecer o bloqueio, né? Depois de 7 dias, pelo que a gente viu naquela posição,
Naquela
né?
outra imagem, né? Que ele começa a
Até 7 dias,
fazer a.
mais ou menos nos 6 ou 7 dias, ele já está começando a dar um enfraquecimento, né? Vamos ver se vai persistir.
Tá. Bom, de qualquer forma, tem que ficar atento. Assis, tem várias perguntas aqui, meu caro, mas infelizmente o nosso tempo hoje está mais curtinho, porque a gente acabou explicando melhor o que está acontecendo, os fenômenos, enfim. E eu vou pedir para o pessoal participar junto com os meteorologistas lá do INMET, tudo bem?
É, exato, pode ser. A gente pode responder algumas aí. Escolhe umas aí, umas do sul, outra lá do Nordeste,
É que
outra
tem
centro.
tanta pergunta aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, enfim, o Paulo foi o primeiro a perguntar, vamos para ele então. Paulo Silva, gostaria de saber a previsão do tempo para Tanque Novo na Bahia. Quando vai chover aqui para nós?
Eu acho que lá pelo dia 2 aí já começa a dar uma mudança de tempo, tem alguma chuva para ele lá, que a gente viu, né? Pelo dia 2, dia 3, dia 4, já oferece condições de chuva lá. Mesmo de maneira isolada, mas já tem.
Fernando Busto Moreno, como vai ficar o tempo para o noroeste do Paraná, região de Cianorte?
É, ali, a Cianorte ali, Londrina, Maringá, lá na cidade do meu xará, Assis Chateaubriand, ali está tudo complicado. Não tem pausa, não.
Deixa eu ver, o Wesley quer saber lá para Brumado, na Bahia, quando que volta a chover? É a mesma.
Brumado na Bahia também ainda não tem quase chuva, não, para esses dias, viu?
É,
Mesmo
né?
agora, dia 2, dia 3, dia 4, essa chuva não está pegando lá, não.
O Raul Oliveira, Lambari, no sul de Minas, quando que volta a chuva? Pessoal do sul de Minas preocupado com a falta de chuva, como eu disse, Assis.
É, no decorrer da próxima semana agora, a partir da próxima semana, lá pelo dia 2 em diante, a gente tem condições de chuva lá de maneira isolada, ali no sul de Minas. Mas não é chuva geral, não, chuvas isoladas, hein?
Ivandro de
Melhora bem
Ara...
para lá, ó, né? Depois é que vai melhorar bem para lá.
O Ivandro de Araújo, como vai ficar a previsão para Tenório, lá na Paraíba, ele quer saber, Assis.
Tenório lá na Paraíba. É, em condições de chuvas isoladas lá também, sempre persistindo devido à borda do vórtice, ainda principalmente na parte oeste da Paraíba, tem chovido bem, né? Tem dado umas chuvas bem significativas, indo até a parte central ali do Baixo Sertão, né? Região de Patos, de Taperoá, aquela região pode pegar umas chuvas isoladas também.
Muito bem. O Lucas Nascimento, aqui na cidade, na minha cidade, Rio Real, na Bahia, que fica na divisa entre Bahia e Sergipe, o tempo está bastante nublado e abafado. Tem
Lá
previsão de chuva
está
nesse.
com boas condições de chuva para esses dias agora. Esse final de semana deve ter bastante chuva lá na região dele, Alex.
Nesse final de semana. Essa é a pergunta dele.
São chuvas que ficam assim mais contínuas, né? Uma chuva mais fraca, mas o acumulado durante o dia chega a valores até significativos.
O Joaquim William, lá de Belo Horizonte, está dizendo que não chove por lá. A gente está acompanhando a situação já faz algum tempo, né, Assis, que o
E
Minas
aí,
Gerais não chove, né?
ainda vai continuar sem chuva, Alex. Pode ter umas chuvas aí no decorrer da próxima semana, lá para quarta-feira em diante, umas chuvas isoladas, mas a tendência maior ainda de estar sem chuva na região dele, lá da região da Grande Belo Horizonte. Muito calor para esse final de semana, início da semana, viu?
O Zé Silva, ele diz o seguinte: Olá, Alex, bom dia, sou produtor de maracujá. Estou muito preocupado porque as chuvas não estão acontecendo aqui no sudeste da Bahia. Gostaria de saber a previsão para fevereiro.
Sudeste da Bahia. Para esses dias agora, a gente tem no sudeste da Bahia, tem condições de uma chuvazinha lá, mesmo de maneira fraca, mas está indicando condições de chuvas fracas ali na região dele, sudeste da Bahia, durante praticamente para esse final de semana e no decorrer da semana, ainda persistindo alguma chuva na região dele lá, mas sendo fraca.
Muito bem. Bom, gente, perdão, não dá tempo de falar com todo mundo. Agradeço aqui ao Joaquim William, ao Ediel Alves, o Zé Maria Laureado, o Evaldo Araújo, a Marilene, o Clésio, o Claudimiro, o Zé Rafael, o Alexandre. Enfim, é muita gente, viu, vocês? Não vai dar nem para nomear todo mundo, não. Todo mundo preocupado aqui com o tempo. Pessoal, muito obrigado pela participação aqui com a gente. E quem quiser, quem precisar de uma informação mais rápida, precisa, enfim, pode ligar para o pessoal lá do IMET, Assis.
Pode telefonar no telefone da Previsão, no 61-2102-4700, que aí você será bem atendido.
E tem também, você pode também acompanhar o site do IMET, é imet.gov.br, lá tem várias informações, enfim, tem várias formas de você ficar bem informado sobre a sua região e a sua cidade, tá certo?
Exato, é.
Meu caro Assis, obrigado por enquanto, bom final de semana para você, semana que vem a gente volta atualizando aí as informações, combinado?
Combinado, obrigado Alex, obrigado aos ouvintes também do Notícia Agrícola, desejo um bom final de semana para todos aí, todos os agricultores.
Valeu, abraço Assis. Tá aí, Francisco de Assis Diniz, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do IMET, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, explicando de fato o que está acontecendo, bloqueio atmosférico, vórtice ciclônico, tudo isso está promovendo um período de estiagem bastante prolongado para uma determinada região do Brasil, em especial Minas Gerais e Bahia. Essas duas regiões têm aí sofrido mais com esses dois fenômenos e esse bloqueio, principalmente em função dos ventos na alta atmosfera, estão impedindo o avanço das frentes frias. Então, as frentes frias estão chegando, batendo nesse muro, digamos assim, provocado pelos ventos, e isso faz com que a chuva fique ali. O tempo todo acontecendo no Paraná, principalmente, que é uma região que está preocupando bastante, pelas condições das lavouras por lá. Está na hora da colheita e, portanto, tem lavoura já tendo perdas significativas. E a previsão não é boa, não. A previsão é de que essa chuvarada continue por pelo menos mais uns 10, 15 dias aí pela frente. Pode ter ali um alívio de um ou dois dias, uma transição aí rápida, mas depois volta a chover de novo. Então, fique atento, pessoal aí do Paraná, a chuva continua. Então, vamos continuar monitorando aqui pelo Notícias Agrícolas. Obrigado a todos que nos passaram as informações, nos ajudaram aqui a manter os produtores rurais, os produtores mais bem informados do Brasil. A gente agradece a participação de todos, um grande abraço para você e daqui a pouquinho a gente volta com as informações do mercado do boi.